Bom, Roberta, mas antes de começar com você, eu queria abrir espaço aqui para o presidente da Urbana, Fernando Bandeira, porque nós tivemos essas paralisações ontem e hoje, tratamos delas aqui, mas chega essa informação agora, presidente, de que o sindicato promete paralisar próximo dia 18 de uma forma geral. O que é que a Urbana pretende fazer, de que forma a Urbana vai se movimentar para evitar que haja mais transtornos para os passageiros?
A Urbana já está com uma decisão judicial, é isso, presidente?
Exatamente. Na data de ontem, cientes que não podiam permitir que a população, toda a população da cidade de Recife, fosse prejudicada, entramos no Tribunal Regional do Trabalho com um pedido de dissídio coletivo de declaração sobre greve ilegal e cumulando com a concessão de provimentos combinatórios de urgência com a imposição de penalidade. O que é que a gente pediu? Disse, olha, eles estão fazendo, primeiro começaram nas vias públicas, parando, uma hora, duas horas, contra uma decisão de uma convenção coletiva assinado pelo Sindicato dos Rodoviários e os sindicatos dos patrões. Nós estamos totalmente legais, né? Essa cláusula da dupla função consta da nossa convenção, que é registrada no Ministério do Trabalho. Então, eles começaram, primeiro, os rodoviários, fazer manifestação nas vias públicas, trazendo transtornos para toda a população e para os nossos clientes dos ônibus. E há dois dias começaram parando garagens das empresas de ônibus, impedindo a saída dos ônibus, dos seus horários. Então, fechava a garagem para fazer assembleias, pseudas assembleias, que para isso, para mim, isso é movimento paradista, né? E liberava os ônibus depois do horário de pico, às 8h30, 9h. Então, ontem, nós entramos com esse pedido para que o tribunal julgasse e desse um mandado de segurança, não liminar. E hoje, a doutora Maria Clara Saboia, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho, concedeu a liminar, proibindo que os rodoviários fizessem qualquer manifestação ou assembleias em vias públicas, em terminais rodoviários, nas garagens dos ônibus, na frente das garagens, atrás das garagens, em qualquer local de via pública, podendo se usar até força policial para impedir isso. E ainda determinou uma multa para cada ato que eles fizerem, descumprindo a decisão liminar dela. Então, isso foi muito bom. A população pode ficar tranquila que a desembargadora está impedindo as realizações dessas ditas manifestações das greves que ele está fazendo em cada garagem de ônibus.
Presidente Fernando Bandeira, o nosso colega Felipe Vieira tem uma pergunta para o senhor.
Presidente, boa tarde. O senhor acabou de dizer que as empresas estão acobertadas nessa questão da dupla função. Ao que o senhor atribuiria, então, esse movimento dos rodoviários? Já houve duas paralisações, inclusive a pretensão de fazer uma geral.
Olha, isso aí é um movimento claramente político-eleitoral, né, do sindicato, né, querendo mostrar, né, para a categoria que está fazendo uma coisa, uma inovação, tá certo? Mas ele está descumprindo uma cláusula de uma convenção coletiva celebrada entre as partes. A mim não me interessa se for um outro presidente ou se for o presidente atual. O importante para nós, empresários, é que ela está vigente até julho de 2020. Portanto, não estamos fazendo nenhuma arbitrariedade. E também os motoristas assinaram termos nas garagens concordando com a dupla função. E eles ganham uma remuneração extra para fazerem isso. Quer dizer,
presidente,
você veja, não tem nada de ilegal. Inclusive, o Tribunal Superior do Trabalho, num julgamento de uma outra cidade do Brasil, porque várias cidades do Brasil estão tirando o cobrador, que isso é uma forma de você fazer o sistema ser mais rápido com a bilhetagem eletrônica, e o Tribunal Superior do Trabalho declarou que o motorista pode sim cobrar e não precisa ter nenhum acréscimo no salário. Veja, há essa decisão, que já é antiga, foi, se não me engano, foi na cidade de São Paulo, e mesmo assim nós achamos que é correto dar uma gratificação. Então, hoje o motorista ganha para fazer essa função, que são linhas em que tem pouca demanda, um valor acrescido ao salário dele. Quer dizer, vem aí um sindicato para tumultuar toda uma cidade e prejudicar toda uma população, porque ele acha que não deve ser assim. Então, vamos sentar na mesa no julho e vamos discutir essa cláusula. Mas hoje não. Hoje a cláusula está vigente, porque convenção são as duas partes, não é um ato unilateral. São dois atos, o patrão e o empregado.
Agora, Bandeira, deixa a gente perguntar uma coisa. Deixando um pouco de lado o que é legal e falando um pouco do que é justo, como é que vocês enxergam esse salto absurdo que impressiona a nós, jornalistas, da quantidade de motoristas e de linhas, linhas que perderam o cobrador, né? E motoristas na dupla função. Em novembro, nós tínhamos 346. Hoje, segundo dados oficiais, são 1.264 motoristas na dupla função e 215 linhas sem cobrador. Eu queria a sua opinião, o seu discurso, o seu argumento, principalmente na questão da dupla função. A questão da retirada do cobrador, vocês têm essa defesa de que eles não estão sendo demitidos, estão sendo transferidos para outras áreas. Mas a dupla função, que é algo mais polêmico e que, na minha visão, até perigoso, porque envolve aí segurança viária, envolve até perda de tempo de embarque. Esse salto de 346 para 1.264, como é que vocês veem isso? De fato, você acha que não prejudica a operação do sistema e não compromete a segurança de motoristas e passageiros?
Não. Não, porque toda essa operação é realizada com ônibus parado. Em segundo lugar, nós colocamos em linhas com demanda baixa. Então, a quantidade de passageiros por viagem é muito pequena. Então, tem linhas dessas que tem 5 passageiros, 7 passageiros pagantes. Então, em dinheiro. O resto é cartão que não passa no validador. Então, na realidade, isso não há nenhuma... Nós fizemos esse estudo e não há comprovação de nenhum aumento do tempo de viagem. E graças a Deus, e não vai acontecer, não houve nenhum risco em nenhuma operação, até porque nós não somos irresponsáveis de fazer um serviço que traga algum risco ao nosso cliente. Jamais faríamos isso. Agora, acho que não chega a 1.200, acho que o valor é menor.
Não, o dado é oficial, veja. O dado é oficial do CTM, do Grande Recife. Agora me diga uma coisa. Então quer dizer que a possibilidade de rever, né, esse acordo coletivo que foi feito em outra gestão em 2018, que a atual diretoria, né, se tornou inimiga, inclusive, na prática, qualquer discussão dessas regras vão ter que ser apenas no dissídio da categoria em julho, é isso?
Lógico, evidentemente, porque o acordo coletivo não é só uma cláusula, ele envolve várias cláusulas que são boas também para o empregado e são boas para o patrão, porque convenção coletiva é isso, tem que ser boa para as duas partes. Então, várias cláusulas foram concedidas, por exemplo, o valor do ticket foi muito maior do que a inflação. Foi concedida um valor maior porque nós estávamos também, eles estavam concedendo a nós a dupla função. O ticket nas férias foi concedido porque eles estavam nos concedendo, tá certo, essa vantagem. Então, não há ao nosso modo de ver, alterar nada dessas cláusulas. Até porque a convenção são as duas partes. Ele não pode dizer assim, está extinta a cláusula 25ª da convenção. Não, eu não concordo que esteja extinta. Então não pode o sindicato dos motoristas determinar uma coisa. A convenção são as duas partes que sentam. Em julho, nós vamos sentar com ele, tá certo? E vamos examinar se aumenta a retirada ou não, tá certo? Porque agora, até julho de 2020, essa cláusula está válida. E não abrimos mão, não vamos abrir mão dos nossos direitos.
Presidente da Urbana PE, o sindicato das empresas transportadoras de transporte coletivo, região metropolitana, Fernando Bandeira, muito obrigado, um abraço. E
um
até a próxima.
Um grande abraço, amigo. Estamos às ordens para qualquer esclarecimento.
Muito obrigado.